Funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem vários pontos na ordem do dia importantes, mas antes disso, a senhora secretária Maria Luz Rosinha vai fazer o favor de vos dar preciosas informações. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo começo por anunciar o parecer número 28 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que dá conta da renúncia e substituição de Ana Rita Barreira Duarte Bessa, que cumpre todos os requisitos legais e que é substituída por Miguel Maria Horta e Costa Arrubas da Silva, com efeitos a partir de 4 de outubro de 2021. É preciso votar, Sr. Presidente.
Se é preciso votar, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Está feita a substituição.
Portanto, agora, dar conta daquilo que foi o ato eleitoral para o Tribunal Constitucional, ocorrido no dia 1 do mês de outubro de 2021. A votação foi a seguinte: votantes 208, votos a favor 145, votos brancos 54, votos nulos 9. Portanto, foi considerada efetiva a eleição. Também a eleição para o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, em que o resultado foi o mesmo número de votantes, votos a favor 146, votos brancos 53, votos nulos 9. Também foi com sucesso. Depois, a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, 148 votos a favor, 53 brancos, 7 nulos. Também foi bem sucedida. E, finalmente, o Conselho Superior de Informações, com 129 votos a favor, 65 brancos e 14 nulos, pelo que não foram eleitos os membros propostos. Passo agora a anunciar a alteração da deslocação do senhor, de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que foi em virtude da proximidade com o falecimento do padre, esta manhã, que ocorrido hoje de manhã, do padre Feitor Pinto, decidiu cancelar a deslocação a Tenerife hoje e amanhã para a reunião de Ministros da Justiça Ibero-Americanos, que tinha sido autorizada pela Assembleia da República. Pois a entrada da proposta de resolução 29, de iniciativa do Governo, que baixa à 2ª Comissão, do projeto de lei 965, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que baixa à 1ª Comissão, do projeto de lei 956, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que baixa à 10ª Comissão, do projeto de lei 957, do Bloco de Esquerda, baixa à 10ª Comissão, do projeto de lei 958, do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª Comissão, do projeto de lei 959, do Bloco de Esquerda, que baixa à 10ª Comissão, do projeto de lei 960, do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª Comissão, projeto de lei 961, do Chega, à 1ª Comissão, projeto de lei 962, do Chega, à 1ª Comissão, projeto de lei 963, do CDS-PP, à 10ª Comissão. Projeto de lei 964, do PAN, à 6ª Comissão. Projeto de lei 965, do Bloco de Esquerda, à 10ª Comissão, em conexão com o 8ª. Projeto de lei 966, do Bloco de Esquerda, à 1ª Comissão, em conexão com a 3ª. Projeto de lei 967, do PAN, à 11ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 968, do PAN, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 969, do PAN, à 10ª Comissão. Projeto de Lei 970, da Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa à 7ª Comissão, em conexão com a 1ª. O Projeto de Lei 972, da Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa à 10ª Comissão. O projeto de lei 973, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa à 10ª Comissão. Projeto de lei 974, do Partido Socialista, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de Lei 977, do PCP, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1458, do PAN, que deixa a 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1459, do PAN, que deixa a 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1460, do Bloco de Esquerda, que deixa a 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1461, do Partido Socialista, à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1462, do PSD, que deixa a 11ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luz Rosinha. Quero saudar a presença entre nós do novo deputado do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Maria Horta e Costa Arrobas da Silva, e estamos em condições para começar os nossos trabalhos com, num primeiro ponto, um projeto de lei do PS, outro do PAN, outro do Bloco de Esquerda e outro da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, em que o primeiro proíbe a discriminação em razão da identidade de género, orientação sexual, negligibilidade para dar sangue. E para intervir, para apresentar o projeto e para o debate, tem a palavra o senhor deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 2001, Itália, 2005, Espanha, 2015, Argentina, 2020, Reino Unido, Hungria, 2021, Portugal. Sim, foi preciso esperar 20 anos para que Portugal seguisse o caminho de tantos outros países e adotasse uma análise de risco individual dos doadores de sangue. Uma análise sem preconceitos, sem pré-excluir homens que apenas por fazerem sexo com outros homens não são, em si, riscos maiores. Foi preciso um longo caminho para aqui chegar. Um caminho feito de experiências de discriminação. A saga do sangue gay, marcado pela ação da sociedade civil e pela intervenção parlamentar também, na qual o Partido Socialista esteve sempre presente. Desde que Maria Antónia Almeida Santos e Paulo Pedroso questionaram pela primeira vez o Governo, a 15 de janeiro de 2009, até à discussão dos projetos de hoje, quase 13 anos depois. Foi um caminho de progresso lento e titubeante. Em 2010, quando ainda perguntavam aos dadores se, sendo homem, teve contacto sexual com outro homem, foi por intervenção na Assembleia da República que se pôs termo aos questionários discriminatórios. Mas os homens gay continuaram proibidos de dar sangue. Em 2016, quando a DGS reviu a norma para acabar com a proibição definitiva e permanente, foram os deputados e também os deputados socialistas que questionaram se a nova norma acabava com qualquer discriminação em razão da orientação sexual. Mas à resposta sim do Governo, contrapunha-se um não da prática do Instituto Português do Sangue, cujos responsáveis escreviam, sem qualquer pudor, que os homens que fazem sexo com homens eram uma população com comportamentos de risco, como se interessasse mais o sexo do nosso parceiro sexual do que se a relação sexual era protegida ou não, se era com parceiros estáveis ou parceiros novos, etc. No limite, diziam alguns, a norma não era sequer discriminatória, afinal, o homem gay podia doar sangue, só havia um pequeno grande detalhe, não podia ter relações sexuais. Em 2017, reconheceu-se que a nova norma não chegava e avançou-se com um estudo para verificar se havia fundamentos técnicos que justificassem a discriminação. Passaram-se 4 longos anos e foi preciso uma escassez de sangue causada pela pandemia, os protestos de ativistas e comunidades LGBT, o projeto de lei da Juventude Socialista e várias audições parlamentares para o estudo sair da toca. Mas, senhores deputados, o estudo está feito e a conclusão é clara. E cito, não existe evidência científica que suporte a suspensão da dádiva entre homens que têm sexo com outros homens. É por isso que, desde março, a norma da DGS está revista. Os profissionais do IPST já receberam formação e está planeado que todos os hospitais também a recebam. Mas se a ciência é clara, a igualdade não pode estar sujeita a novas ambiguidades. Ela precisa de força de lei. É isso que o PS quer fazer com o projeto que hoje discutimos. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, está na hora do Parlamento mais uma vez intervir. Está na hora de encorajarmos a dádiva de sangue e dizer que a homofobia não tem lugar nesse gesto nobre e solidário. Está na hora de dizer que toda a dádiva de sangue é vital para salvar vidas e que nenhuma deve ser desperdiçada em razão do preconceito. E por isso está na hora de dizer que o preconceito não se pode mascarar de fundamentos científicos que já se demonstrou não existirem. Está na hora do Parlamento pôr na letra de lei que ninguém pode ser impedido de dar sangue em razão da sua orientação sexual. Está na hora de garantir que, parafraseando Ari, ninguém mais cerra as portas que a ciência abriu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Dubiana Cunha, do PAN, para apresentar o projeto de lei e participar no debate. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O sangue é talvez das maiores dádivas que um ser humano pode dar. A dádiva de sangue é um ato de cidadania que deve ser reconhecido e respeitado, como devem ser respeitadas todas as pessoas que o doam. O processo de doação de sangue tem de cumprir, como sabemos, parâmetros científicos e técnicos que garantam a sua segurança em todo o processo, mas não podem entrar nesta equação critérios de natureza subjetiva ou discriminatória. A única discriminação que pode existir é a discriminação de quem tem elegibilidade científica e clínica para doar sangue e quem não tem. E essa elegibilidade, senhoras e senhores deputados, não se prende com características pessoais, mas com critérios individuais de risco. Em Portugal, senhoras e senhores, foram diversas as situações de discriminação em função da orientação sexual dos dadores, sendo erroneamente assumido que os homens que têm relações sexuais com outros homens, gays e bissexuais, são pessoas com comportamentos sexuais de risco. Ora, senhoras e senhores deputados, os comportamentos sexuais de risco existem independentemente da orientação sexual de cada pessoa. É de comportamentos que falamos, não de pessoas. O risco só pode ser associado, portanto, a uma pessoa e ao seu comportamento, nunca a um determinado grupo de referência. Senhoras e senhores deputados, a atuação desinformada e subjetiva de alguns profissionais levou a que muitas pessoas no nosso país tenham sido sujeitas à suspensão temporária da possibilidade de proceder à dádiva de sangue. Sabemos bem que esta é uma situação com bastantes avanços e recuos há demasiado tempo no nosso país. Basta lembrarmos que em 2016 o Governo já tinha assegurado à Assembleia da República que havia sido removida qualquer discriminação com base na orientação sexual e que era dado o enfoque a comportamentos de risco, independentemente da orientação sexual de cada um. Mas pouco tempo depois a norma foi republicada, retrocedendo nesse avanço e reforçando novamente as práticas de discriminação. mas